Amém? Então, esse é o momento da palavra. E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia lá no livro de João, no capítulo 19 e o versículo 19. Abra lá sua Bíblia, acompanhe. Eu não vou ler todo, né, o texto, mas eu gostaria de desafiar você a estar lendo do capítulo 19, do verso 17 até o 37. Tá? Queria desafiar você para ler esse texto. Compartilhe também esta live. Espero que você tenha tido uma semana abençoada, né? E que o Senhor possa fortalecer a nossa vida. Tá? João, no capítulo 19 e o versículo de número 19 também. Eu vou estar lendo somente esse, que diz assim: E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Ok? Tem uma frase que eu gosto muito de John Stott, que ele diz assim: que entrega sem reflexão é fanatismo em ação. Mas a reflexão sem a entrega é a paralisia de toda ação. Tá? Guarde essa frase, ela é profunda e eu queria que você guardasse ela. Hoje eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Eu tenho tido um grande desafio, na verdade, nesse tempo em que nós estamos sem o nosso culto presencial, que é ministrar a palavra, né, em pouco tempo. Eu tenho me desafiado e eu confesso que tem sido um desafio grande para mim, mas o Senhor tem nos abençoado e tem nos dado direção. Então, talvez eu não consiga terminar esse pensamento hoje da palavra, acerca da palavra com vocês, mas eu queria que você acompanhasse comigo e pedisse que o Senhor estivesse esclarecendo ao seu coração algumas coisas, tá? E eu queria fazer uma pergunta antes de começarmos. Pediram para repetir a frase aqui, né? A entrega sem reflexão é fanatismo em ação, mas a reflexão sem entrega é a paralisia de toda a ação. Tá? Uma frase de John Stott. Então ele traz aqui um equilíbrio, né, para a igreja, é uma frase bem reflexiva. Mas eu quero voltar aqui a uma pergunta que eu gostaria de fazer para a igreja, para você que está nos assistindo. Haja visto que nós estamos atravessando um novo tempo, um tempo novo, e Deus, ele está querendo falar com a gente, ele está nos dando sinais, ele está nos direcionando algumas coisas, e eu queria que a igreja despertasse para que a gente possa entender o que Deus está fazendo. E eu queria começar com uma pergunta: seria possível que a igreja tivesse que se tornar perigosamente secular ou profana? Pense comigo um pouquinho. Seria possível, ou imagine, a igreja se tornando secular, ou a igreja se tornando profana, tá? Pensa comigo um pouquinho, pare, medite nessa pergunta. Então, a igreja se tornando secular, profana, e não a nação, e não a cidade, e não os perdidos, e não os músicos, e não os artistas. Então, pense um pouquinho comigo nessa possibilidade da igreja se tornar secular ou a igreja se tornar profana, tá? Guarde essa pergunta aí e a gente vai caminhar um pouquinho dentro dela. Se eu não conseguir terminar hoje, eu confesso que nós continuamos no domingo que vem, mas eu queria que você meditasse um pouquinho nele, sobre a possibilidade, então, da igreja se tornar profana. Meu Deus, pastor, o que é isso? Né? Pense aí, ou na possibilidade da igreja se tornar secular. Então, escute, olha só, existe uma frase que eu creio que eu não sou sozinho nessa situação, uma frase que os pastores contemporâneos hoje, eles ouvem muito, que é: procuramos uma igreja que supra a nossa necessidade, tá? Essa é uma frase que ela tem permeado o mundo gospel, o mundo cristão, o mundo evangélico. As pessoas procuram uma igreja para suprir as suas necessidades. E a minha pergunta é: a igreja, ela foi fundamentada para suprir as nossas necessidades? Tá? Eu estou fazendo perguntas para que você possa parar e ativar um pouquinho o seu pensamento. E essa pergunta que a gente, essa fala que nós ouvimos hoje muito como pastores, é o fenômeno dos consumidores da fé. E ele tem marcado de modo profundo a igreja moderna hoje. Então, essa questão, né, do sagrado e do secular, do santo e do profano, ela tem causado uma colisão, na verdade, entre o mundo perdido, né, e a igreja, os escolhidos, os santos do Senhor. E a pergunta aqui que eu queria começar falando, esse texto que nós lemos fala sobre a crucificação de Jesus, né? Não esqueça dele, mantenha ele aí, a gente vai chegar lá. Mas eu queria começar aqui esse pensamento bíblico com você, pensando por que esses mundos, eles colidem. Por que o mundo secular e esse mundo sagrado, eles se chocam? Eles não se entendem, eles não se dão, tá? Por que isso acontece? Por que nós, a igreja, não conseguimos permear nesse mundo secular? Por que nós não conseguimos estar ou permear nesse mundo profano? O que nós aprendemos a respeito disso? O que nos foi transmitido a respeito dessa situação? E o porquê que nós não conseguimos hoje entender esse mundo secular profano, tá? Obrigado, Mateus 10:42. Então, caminhando dentro desse pensamento, eu queria falar três coisas aqui a respeito para a gente introduzir essa pergunta que nós falamos aqui: seria possível ou imaginou a igreja se tornando profana? Tá? Ou ela se tornando secular em vez do mundo, em vez da cidade, em vez das pessoas, em vez dos pecadores, em vez, né, dos artistas, nós, a igreja, se tornando secular e eles se tornando santos. Já parou para pensar nisso? Então, por que esses mundos, eles se chocam? Vamos lá. Primeira coisa, porque o ministério da igreja, ele foi construído em cima de uma mensagem monocultural e não multicultural. Tá? Nós, a nossa mensagem, a nossa palavra, as nossas ministrações, elas foram permeadas dentro dessa palavra monocultural, o que quer dizer, todas as expressões religiosas, elas detêm Deus, elas detêm uma doutrina, e elas querem nos colocar dentro de um parâmetro dessa doutrina, e os costumes, né, ou costumamos viver, pregar para a conversão de pecadores que já acreditam na fé cristã. Então a nossa mensagem, ela se tornou limitada. Nós apenas pregamos para pessoas que já acreditam na fé cristã, elas estão, os famosos desviados. Então a gente permeou a nossa mensagem em buscar esse tipo de pessoa. E o nosso maior opositor radical tem sido os ateus, que também são cristãos. Os ateus que se decepcionaram com a igreja. Então, esse é um dos primeiros pontos do porquê que o mundo secular e o sagrado, eles se chocam. Porque a nossa mensagem, ela não foi multicultural. Nós não conseguimos atingir nem pensar outros povos. Nós não conseguimos sair do nosso limite de atuação. Nós, a nossa mensagem, ela não conseguiu sair das quatro paredes. A nossa palavra não conseguiu sair de dentro de nós. O evangelho que nós vivemos não conseguiu sair do nosso coração. O evangelho que a gente vive, ou fala, ou prega, ele não conseguiu sair das quatro paredes. Por quê? Porque ele é uma mensagem monocultural. A gente planejou as nossas mensagens apenas para um povo, apenas para um sistema, apenas para uma forma. Nós, igreja, não estamos preparados para entender as variadas formas. Esse é o primeiro ponto do porquê que o mundo secular e o sagrado não se entendem. O segundo ponto é que a nossa diversidade religiosa, ela tende a existir dentro de um limite de uma cosmovisão apenas cristã. Nós não conseguimos sair desse limiar. Não conhecemos outras cosmovisões, em alguns casos somos orientados a nem sequer chegar perto de pessoas que tenham outro tipo de crença, porque para nós não é sagrado, para nós é algo profano, para nós é algo que é inaceitável. Então veja, até que isso acontece, tem acontecido entre nós, as nossas famílias, as nossas igrejas, tem acontecido hoje no mundo evangélico, no mundo gospel, essa separação aconteceu até que começaram a vir até nós, começaram a bater nas nossas portas, alguns casos que nós somos orientados a buscar ajuda, ou até que outras cosmovisões batam na nossa porta e nós não tem resposta, não temos respostas para ela. Pastor, o que isso quer dizer? É que a igreja sempre ignorou o fato de existir outros pensamentos, outras religiões, outras propostas que aparentemente sejam melhores do que o cristianismo que a gente viveu, que a gente vive, que a gente prega. Então a gente ignorou, nós colocamos os limites dentro da nossa cosmovisão bíblica, dentro da nossa cosmovisão cultural, cristã, o nosso igrejês, o nosso crentez, a nossa espiritualidade. Então nós não víamos nada melhor até que alguns dos nossos filhos bateram nas portas das igrejas, bateram na porta das nossas casas e nós não tivemos respostas coerentes para eles. Então, aí nós tivemos um grande problema, porque então é mais fácil para nós ter a certeza de que estamos certo quando ainda não tinha ouvido falar a respeito de uma outra opinião contrária à nossa. Para nós era mais fácil pensar que a gente estava certo quando a gente fazia parte de uma maioria evangélica. A gente andava dentro de uma maioria e nós éramos a maioria dentro de uma cultura, dentro de uma cidade, de uma nação. Então para a gente era mais fácil pensar que a gente estava correto, que a gente estava certo. Então para nós era mais fácil acreditar de que todos os outros estavam errados quando não os conhecia pessoalmente. Até que você tem um vizinho que tem uma outra fé que você, professa uma outra fé que você. De um lado, um que professa uma fé. De outro lado, um outro que professa uma outra fé totalmente diferente das três que somos. Tá? Até você mandar o teu filho para a escola e lá ele ter pessoas de todo tipo de religião. E ele vir para dentro da nossa casa com várias perguntas a respeito do Deus que a gente professa, do evangelho que a gente vive, a gente não tem resposta para eles. Então veja, eu quero que você reflita um pouquinho comigo sobre esta palavra. A gente já vai chegar aqui em João 19:19, mas a ideia, escute, a ideia de que as pessoas sem Jesus vão para o inferno, ela é assimilada com muita mais facilidade por nós cristãos que só conhecemos outros cristãos. Para você que é cristão, isso faz sentido. As pessoas sem Jesus vão para o inferno. As pessoas sem o Cristo, elas vão para o inferno. Isso faz sentido para você. Isso faz sentido para nós. Mas deixa eu falar para você. Quero que você pare para pensar nisso. Isso não faz sentido para um budista. Não faz sentido para alguém que professa a nova era, ou melhor dizendo, a nova era proposta da espiritualidade sem uma religião. Isso não faz sentido para um muçulmano. Isso não faz sentido, sabe, para qualquer outra crença. Isso faz sentido para mim que sou cristão, para você que é cristão. Mas para outras cosmovisões de espiritualidades, de fé, não faz sentido. E é nesse ponto que eu quero parar com você aqui e meditar um pouquinho. Esse é o segundo ponto do porquê que os nossos mundos não se encontram. Por que nós temos dificuldades para evangelizar, sair do nosso limite de barreira evangelístico. Nós temos colocado um limite no nosso evangelismo, nós temos colocado um limite no nosso conhecimento, nós temos colocado um limite no conhecimento nosso da cultura em que nós estamos inseridos. Então isso tem dificultado a atuação do evangelho lá nesse mundo secular, nesse mundo profano. E a gente diz que o Senhor ama as pessoas e que o evangelho deve alcançar as pessoas e que nós precisamos pregar a palavra. Então pense nisso. Terceiro ponto do porquê que nós, esse mundo secular e sagrado, ele se choca, é porque nós ainda não entendemos a essência do evangelho. Tá? Temos cultuado a Deus dentro das nossas formas. Nós temos entendido a nossa fé e o nosso evangelho dentro daquilo que é a maneira que nós temos interpretado a Bíblia, o evangelho. Então nós vivemos dentro dessas formas e nós não abrimos o nosso coração para entender o nosso mundo ao lado, uma cosmovisão diferente da nossa. Então deixa eu falar para você, há um tempo Deus está nos dando sinais, eu quero que você guarde isso. Deus está nos trazendo sinais, porque os sinais querem dizer alguma coisa para nós. Os sinais nos apontam alguma coisa. O Senhor está derramando sobre nós, sobre a humanidade, uma unção de conhecimento do Evangelho genuíno. Porque o Evangelho é a essência daquilo que nós pregamos. E a essência, ela tem que ser colocada nos nossos cultos, na nossa vida, na nossa espiritualidade como ponto principal. O nosso evangelho precisa ser cristocêntrico. O nosso evangelho não pode ser mais centrado no homem. O nosso evangelho não pode mais ser centrado no nosso autoconhecimento. Não pode mais. O Evangelho, o Senhor está derramando um mover sobre a terra para que o Evangelho seja colocado no lugar que ele tem que estar. Para que o Cristo seja levantado como a bandeira das nações. Mas lembre-se, sou eu, é você, somos nós que trazemos e damos visibilidade a esse Deus, aonde nós estamos. Não são as instituições, não são os grandes aglomeramentos que dão visibilidade a Deus, a esse Deus invisível que quer ser conhecido na terra e que quer falar através de você, através de mim, através de nós. Então essa essência precisa ser liberada. Então nós precisamos trazer um novo sentido ao nosso culto. Nós precisamos trazer um novo sentido, ressignificar o nosso encontro no prédio. Nós precisamos trazer de novo a essência e colocar ela em primeiro lugar. O porquê que nós vamos à igreja. O porquê que a gente vai até um prédio? Porque nós temos consciência de que fazemos parte de um corpo. Essa é a motivação que tem nos levado à igreja. Porque nós estamos indo lá para nos estimularmos em amor, como diz a palavra em Hebreus. Nós estamos indo lá para deixarmos de ser indivíduos, que é o genérico da pessoa humana que Deus criou, ou estamos lá para pedir das nossas individualidades, para Deus mover aquilo que eu preciso, para Deus me dar aquilo que eu quero, para Deus mudar a pessoa que eu desejo, para Deus fazer por mim, e eu não estou lá para me tornar uma pessoa, para oferecer a Deus algo. Eu vou repetir aqui, nós estamos procurando uma igreja que possa suprir aquilo que nós desejamos. Essa é a frase mais ouvida hoje nessa atualidade. Então, e a pergunta que eu me faço é: será que a motivação de nós irmos para a igreja não seria servir ao corpo, como diz na palavra? Nós vemos a palavra aqui em 1 Pedro, no capítulo 4, verso 10 e 11. Ele diz o seguinte: Deus deu a cada um de vocês capacidades especiais. Estejam certos de que as estão utilizando. Esteja certo de que você está utilizando para se ajudar e mutuamente, para você fazer algo para o teu corpo, para você se doar ao teu corpo e não tirar do seu corpo. Essa é a mentalidade do Evangelho, essa é a mentalidade da essência do Evangelho para nós. Não seríamos para irmos lá para ter alguma coisa, para buscar alguma coisa, para receber alguma coisa. Então esse é um tempo de trazer um novo sentido, ressignificar o nosso culto, ressignificar a nossa posição como membro desse corpo, que a cabeça, a essência é o cabeça desse corpo e que ele passa o comando. Eu disse esses dias aqui que uma das características que não fazia parte do culto neotestamentário era o pragmatismo. Sabe, os cultos neotestamentários, eles não tinham pragmatismo. Tá, pastor, o que é isso? As decisões pragmáticas é aquela que são tomadas pela, não pela essência do Evangelho, não pelas verdades bíblicas, mas são tomadas pelo efeito causado na maioria do povo. Aquilo que está dando certo, então a gente vai praticar. E isso, no que diz respeito ao culto, a aplicação desse princípio pode ser desastrosa, catastrófica e diabólica. Por quê? Eu digo para você. Porque o juiz, então, a pessoa que dá o martelo, passa a ser o grupo de pessoas da igreja a quem eu ofereço meu serviço de culto, e não o Espírito Santo. Então nós estamos nos desviando a direção do Evangelho, nós estamos nos perdendo, o nosso culto tem se tornado profano, e aí é onde eu entro, porque eu fiz a pergunta no começo, nós temos se tornado apóstatas da fé, a nossa fé, o nosso Evangelho tem trocado as formas pela essência, então nós começamos a perder-nos na direção, no caminho. E a gente fala, não, mas nós estamos no caminho. Deixa eu falar para você. Às vezes nós estamos no caminho. Uma estrada tem dois sentidos. Tá? Uma estrada tem dois sentidos. E nem todo caminho, nem sempre, quando nós estamos no caminho, ela vai nos levar à direção correta. Tá? Não é porque eu sou crente e pertenço a uma instituição religiosa que eu estou no caminho. Tá? Eu posso estar no caminho no sentido oposto, no sentido contrário ao Evangelho. Então isso é apostasia, isso é a nossa apostasia nesses últimos tempos. Então o juiz, como eu disse, passa a ser o grupo de pessoas e não o Espírito Santo. Então a igreja e nós, a religião, os religiosos, a instituição, nós fazemos tudo para agradar o consumidor da fé. E eu penso que nesses últimos dias o Espírito Santo está gemendo. Ele está gemendo. Gemendo dentro de você, gemendo, sabe, no corpo coletivo. Ele está querendo dar um brado para que a igreja noiva dele se levante, ataviada com a palavra, com as obras da justiça do Evangelho. Que ela se levante com autoridade, com unção, com poder. Talvez quando eu disse no início que a igreja, ela, que tal a igreja se tornar profana, a minha pergunta é: será que nós já não estamos profanos? Será que a gente já não está secularizado? Será que o mundo já não tomou conta, esse mundo que nós tanto não queremos nos relacionar? Será que a gente não santificou o profano de uma forma errada, equivocada? São perguntas para nós. Há um novo tempo de Deus. Há um derramar do Espírito Santo. para que a gente não apenas funcione, mas para que a gente flua no Espírito, para que a gente não faça bons serviços, mas para que a gente flua no mover da graça, da unção, da direção do Espírito, entendendo aquilo que Ele quer fazer no espaço-tempo e na história, na cultura, na nossa vida, nas nossas famílias. É isso, a umbrada do Espírito Santo. Há uma pergunta, talvez você não concorde comigo, e eu queria perguntar para você. Você pode dizer assim: pastor, não é possível. Não é possível que a igreja esteja profana, não é possível que a igreja esteja tão secularizada. Deixa eu perguntar uma coisa para você: por que então tanto esforço para a gente agradar os nossos consumidores? Para que tanto esforço da gente fazer um culto que agrade as pessoas e não a Deus? E aí a minha pergunta é, sabe, o culto para quem é o culto que você oferece? Para quem é o culto que nós oferecemos? Para quem é o culto quando nós nos ajuntamos lá no prédio? Para quem nós oferecemos este culto? Para quem que a gente oferece? Se você respondeu aí para Deus, então por que você quer uma igreja que te agrade? Se você respondeu aí, é para Deus que você oferece, então por que você quer uma igreja que satisfaça o seu ego, os seus prazeres, o seu intelecto, que agrade, que satisfaça as suas emoções, que preencha todos os tiques que você colocou lá, como uma igreja que agrada o teu coração? Então por que é que nós fazemos isso? Se o culto é para Deus, por que que nós lutamos tanto para estabelecer aquilo que nós queremos nas nossas reuniões? Esse é o ponto. Então se Deus não é perguntado, se a direção dos meus cultos não vem do Espírito, não vem direção de Deus, se não é bíblica, se não é cristocêntrica, então o meu culto já é profano, o meu culto já é secularizado, o meu culto já perdeu a direção. Mas eu queria que você prestasse atenção. Eu quero correr aqui, queria que você prestasse atenção, que Deus, Ele faz de tudo para te alcançar. Ele quer que a gente ressignifique essa volta aos cultos. Muitas igrejas estão voltando aqui na Europa, mas deixa eu fazer um pedido para você: não volte da mesma forma, volte diferente, volte para a comunhão diferente. Volte para servir no corpo, volte para dar aquilo que você tem de melhor, volte para cooperar, para utilizar o que você tem, para que vidas sejam restauradas, para que aquele que está doente, chegar doente, seja restaurado, curado, transformado. Volte diferente. Esse é o meu apelo nesta manhã. Deus está dando sinais. Sinais, tá? Deixa eu falar, boa parte da nossa teologia hoje, ela tem ido para um viés de definições humanas a respeito de Deus. E a Bíblia não é para definir Deus, irmãos. A Bíblia nunca foi para definir Deus. A Bíblia é para definições divinas a respeito do homem. Então a Bíblia é para que eu entenda como definir Deus, mas a Bíblia é para entender como Deus define o homem. Não é para que eu tenha entendimento absoluto a respeito de quem Deus é, mas é para que eu tenha consciência de como Deus quer que eu seja. Essa é a questão da Bíblia. Essa é a questão da essência teológica, tá? Então, Deus, Ele quer uma expressão, uma plena expressão na minha vida de quem Ele é. Expressar de forma consciente na minha vida quem Ele é. Então, a Bíblia não é para que eu tenha experiência de poder. A igreja não é para que eu busque na Bíblia as experiências de poder de Deus. do mover de Deus de uma forma manifesta em poder, mas para produzir uma consciência da vontade dele na minha vida. E a vontade dele é o homem pleno, cheio dele, cheio da essência dele. Essa é a palavra do Evangelho para nós. Então Deus está nos dando sinais, tá? sinais. E eu quero só concluir aqui, voltando ao texto. A Bíblia diz assim: Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. O verso 20 diz o seguinte: muitos dos judeus leram isso. Veja, guarde. Muitos dos judeus leram isto, esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era perto da cidade, e estava ali escrito em hebraico, grego e latim. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Deixa eu falar para você, esse texto fala da crucificação. Até na crucificação Deus usa formas diferentes para nos alcançar. Deixa eu falar, quando a gente está em casa sentado e que você ouve a campainha tocar, a campainha, ela está nos dizendo alguma coisa. Quando você está dirigindo o seu carro pela rua, você vê placas e você então olha para aquelas placas, as placas, elas querem nos dizer alguma coisa, são sinais que Deus usa. Tá, você está caminhando pela rua e você vê uma placa dizendo Açougue Rio Grande. Isso quer dizer que lá é sinal de que lá tem carne. Eu não sei você, mas no Brasil, né, eu não sei se é assim ainda, mas no Brasil, quando o gás começa a acabar, o botijão de gás começa a acabar na cozinha, você começa a perceber porque a panela embaixo começa a ficar preta. Aquilo é um sinal. Que sinal é esse, pastor? De que o gás está acabando. Esses são sinais naturais, e Deus também deixou sinais na natureza, no ser humano, em tudo que ele criou na face da terra, nos céus. O Salmos 19:1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclamam a obra das suas mãos. O arco-íris depois do dilúvio, o sinal da aliança de Deus com o homem. A estrela em Belém, sinal do nascimento de Deus. A Santa Ceia, o sinal da sua morte e redenção da nossa vida. O batismo é um sinal do nosso novo nascimento espiritual. Então cada sinal no sentido espiritual, ele simboliza e revela uma verdade espiritual muito maior. E concluindo aqui, eu estou falando sobre ressignificar o nosso evangelho, o nosso culto, a nossa vida, é isso. Eu gostaria de perguntar para você, aqui nesse texto, eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas poucas irônicas palavras escritas à mão num pedaço de madeira colocado em cima da cabeça de Jesus, uma placa pintada por ordem dos romanos, especificamente por Pilatos. Mas a pergunta é: por que que aquela placa estava lá? Tá? Por que que ela foi colocada em cima da cabeça de Jesus? Por que aquela placa incomodava tanto os judeus que eles pediram para tirar e Pilatos negou? E por que que Pilatos negou retirar aquela placa? Porque as palavras escritas tinham três idiomas: hebraico, grego e latim. Porque a placa é mencionada nos quatro evangelhos. Será que a intenção de Pilatos era pregar ou fazer uma homenagem para Jesus? Não. Deixa eu falar para você, que quero chamar a tua atenção. Naquela placa estava algo importantíssimo para nós ainda hoje. O que ela está dizendo para mim e para você? Ela está dizendo o seguinte: que ele fará, escute isso, ele fará o que for preciso para alcançar você. Ele fará o que for necessário para restaurar a essência dele na sua vida. Ele fará o que for necessário, tá? Finalizo com duas coisas aqui nessa placa. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, escrita em três idiomas. O que que nós podemos aprender aqui? Anote aí a primeira delas. Não existe nada, escute. Não existe nada e nem ninguém que Deus não possa usar, tá? Não existe nada e nem ninguém em que ele não possa usar. A placa deu fruto imediato, Lucas 23, 42. Um ladrão disse: lembra-te de mim quando entrares no seu reino. A placa deu resultado imediato. Aí eu pergunto: quem que Deus usou para evangelizar aquele ladrão? Era um pastor? Pilatos foi um pastor? Não. Era um crente discipulado na igreja? Não. Ele foi apenas um instrumento. Não existe ninguém que Deus não possa usar. Não existe ninguém. Ninguém, nem você. Agora, olha aqui para mim. Quais os sinais que Deus tem falado contigo nesses últimos dias? Presta atenção. Então, primeira coisa que nós aprendemos: não existe ninguém que Deus não possa usar. Segunda coisa: não existe língua que Deus não fale. Não existe língua que Deus não fale, que Deus não toque, que Deus não atinja. Veja, ele fala na linguagem religiosa, estava escrito em hebraico. E o que marcava a religiosidade naquele tempo era a cultura hebraica. Jesus fala: eu posso ser rei de vocês, religiosos, hipócritas. Eu posso ser o rei de vocês. Jesus fala na linguagem da lei, dos romanos, que inclusive estavam executando ele, prendendo ele, matando ele na cruz. Ele disse: ei, eu também posso ser o rei de vocês, se vocês quiserem. Ele também falou na linguagem da cultura grega, os intelectuais. Jesus disse: eu também posso ser rei de vocês. Intelectuais, filósofos, teólogos, sábios, eu também posso ser rei de vocês. Deus fala através da religião, Deus fala através da lei, Deus fala através da cultura. Não tem onde Deus não possa usar e falar. Escute, o que Deus através de Pilatos aqui quis dizer para nós, Jesus, os significados que ele tem para nós. Eu quero deixar um texto aqui, terminar com um texto de Nazaré, lugar esquecido, pessoas esquecidas. Jesus diz: é o que eu significo, é para vocês também. Rei, ele é rei para sempre dos judeus, de um povo, de um escolhido, aqueles que aceitam a graça, o mover dele, que entende o evangelho, a essência dele. Ele é rei para sempre. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado para ele e por ele, para ele. Ele é antes, olha só, ele é antes da tua religiosidade, ele é antes das instituições, ele é antes das nossas formas de pensar naquilo que ele é, ele é antes da escrita da Bíblia, da própria palavra. Ele é, Paulo diz aqui, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Esse é o evangelho que nós devemos levantar a bandeira. Ele é o cabeça do corpo da igreja. É por isso que precisamos ressignificar a nossa ida ao culto, a nossa ida ao prédio, o nosso culto, o nosso retorno, a nossa comunhão. Precisamos ressignificar, porque a Bíblia diz que ele é a cabeça do corpo. Ele não é a cabeça de um membro separado, ele não é a cabeça, ele é a cabeça de um corpo. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem em tudo tenha proeminência. Esse é o Cristo, esse é o evangelho, que tem como base o Cristo, o Salvador, o Remidor, o Redentor, o Justificador. Esse é o evangelho que eu apresento para você. Não tem secular, não tem profano que não seja dele. Não tem mundo que não seja dele. Não tem esquecido Nazareno que ele não lembre. Esse é o evangelho que eu apresento para você nesta manhã. Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra. Eu quero, Senhor, que o teu Espírito que queimou essa palavra ao meu coração possa trazer a essência, Senhor, o teu evangelho. Possa trazer esclarecimento, Senhor, revelação. Possa trazer abertura. Que a gente possa, Senhor, circular, andar no teu mundo profano. Porque se tudo foi criado por ti, para ti, então esse também é seu. Eu posso andar lá. Senhor, se tudo é para ti, foi criado. Não existe nada nos céus e na terra que não seja criado por ti e para ti. Então, Senhor, o secular também é seu. Nos ajuda a alcançá-los. E que o nosso evangelho seja restaurado. E que a gente não procure um culto para agradar o nosso coração e as nossas emoções, mas para que a gente procure um culto para oferecer aquilo que temos de melhor, aquilo que temos recebido de ti, a graça, o amor e a comunhão que é consumada, Senhor, o propósito que é consumada na comunhão do corpo. Alcança o teu filho, Senhor, em casa, no trabalho, na rua, aonde ele estiver agora, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.